Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP-SENAR Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias que estarão nas páginas da revista Boletim Informativo, que é a revista semanal do Sistema FAEP-SENAR. Eu estou falando hoje da edição 1493 do Boletim Informativo. Antes de começar esse podcast, eu quero cumprimentar aqui os meus colegas e os meus convidados aqui de bancada. Como é que vai, meu amigo Felipe Aníbal?
Salve, salve, André. Salve, salve, Ana Paula, presença ilustre. Salve, salve, você que nos ouve.
Isso mesmo. Queria chamar agora a Ana Paula Kowalski. Tudo bem, Ana Paula?
Bem, André, boa tarde.
Ana Paula, para quem não conhece, ela é engenheira agrônoma, ela trabalha aqui no Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR, né, Ana?
Isso mesmo.
E você, Ana, me corrija se eu estiver enganado, você mais ou menos pilota essa questão aí dos grãos, das commodities, você acompanha essa cadeia produtiva mais de perto, assim?
Exatamente. Aqui a gente acompanha tanto a parte econômica quanto a parte, né, agrícola mesmo, a parte de cultivo, de soja, milho, trigo, feijão, enfim, o que vier.
O que vier. Maravilha. E essa capa provavelmente vai mexer com a sua área, né, Ana? Porque a gente está falando da adição de 1% do biodiesel no diesel mineral de petróleo, ou seja, o diesel que o camarada vai comprar na bomba do posto de gasolina, ele vai ter a partir de setembro agora, né, começa a ter a participação de 11% de biodiesel. Isso aí mexe com o mercado de soja e não é pouco, né?
É, à medida que vão se aprovando esses novos adicionais de biodiesel no diesel, né, na mistura, aumenta a demanda por soja, né? Então a gente tem hoje uma produção que a maior parte do grão é exportada em natura, né? Também temos a indústria nacional que faz essa mistura, faz a produção do diesel e faz a mistura para ser utilizada nos veículos, né? Então, consequentemente, o aumento dessa demanda influencia positivamente no mercado, né? Você tem um balanço aí de oferta e demanda que beneficia os preços para a gente aqui no mercado interno.
Até eu estava falando com o economista aqui do DTE, né, o seu colega, o Luiz Eliezer. Ele me contou que para atender essa demanda adicional de 1%, seria necessário algo em torno de 540 mil hectares de soja para a produção de biodiesel. Isso aí chega a mexer, de repente, com o preço, Ana, aqui no mercado interno, ou você acha que é um volume que não chega a ser tão grande, mais ou menos?
É um volume pequeno. Se você for pensar no universo de produção da soja hoje, não só no panorama nacional aqui, mas também mundial, é um volume pequeno, mas como eu comentei, é um aumento de demanda, né? Então, muitas vezes isso também já está precificado, porque é algo que já está previsto, né? Esse aumento gradativo, mas de qualquer forma é sim um fator positivo. Não, a gente sozinho não regula mercado, né? A gente é tomador de preço do mercado externo, então tem safra em outros países também que influenciam, mas é benéfico, né? Isso é inegável.
E eu posso estar enganado, mas eu vejo nesse incremento aí do percentual de biodiesel uma chance da gente também adicionar mais valor, né? Agregar mais valor à nossa soja, né? Que em vez de exportar ela em grão, né, como você mencionou, que é o que a gente faz com a maioria da produção, transformar ela aqui dentro mesmo para um produto com muito maior valor agregado. Até eu entrevistei um pesquisador da Embrapa Agroenergia, que ele me contou que o grão de soja, quando ele é transformado em biodiesel, ele agrega valor na ordem de 84%.
A soja, ela principalmente se transforma em alguns derivados que são mais demandados, né? O óleo e o farelo. Esses dois derivados, a gente exporta, claro, produz, consome no mercado interno, mas a gente não tem um volume de produção como outros países. Por exemplo, a Argentina, ela produz muito menos soja que nós. É hoje o maior exportador de farelo que a gente tem, né? Então, eles fazem essa agregação de valor ao longo da cadeia. Obviamente que a gente depende do comprador também, do interesse do comprador. Então, a China quer a maior parte da soja dela em grão, mas quando a gente consome aqui no mercado interno, e nesse caso específico do biodiesel, que tem uma destinação que...
Garantida, vamos dizer assim.
Com certeza, e tá muito em voga hoje, né? Você ter combustíveis mais ecologicamente corretos, né? Então, com certeza, um avanço, né? A gente consegue promover também a indústria nacional.
E o meio ambiente, por que não, né? Porque a gente sabe que os combustíveis fósseis, né, eles geram muitos gases causadores do efeito estufa, CO2, e quando você está produzindo biocombustível, você está tirando esses gases da atmosfera, né? Acho que coisa da ordem de 70 milhões de toneladas de CO2 já foram retiradas aí desde que o Programa Nacional de Biodiesel começou lá atrás, né? Ou seja, uma boa notícia aí para quem produz soja e para quem vai botar combustível aí no seu carro também vai ficar com a consciência um pouco mais limpa, né? E uma coisa que eu queria perguntar para você, Felipe Aníbal, você sabe que a soja é a maior fonte de matéria-prima do biocombustível, né? Do biodiesel, né? 70%. E sabe qual que é a segunda colocado?
Não sei, André.
É o sebo bovino. É a gordura animal. É verdade, tem bicho ali no tanque do combustível. Então, diante disso, eu queria informar que os camaradas aí que são veganos, que não consomem nada animal, estão proibidos aí de pegar ônibus, de pegar andar de caminhão, porque está usando ali combustível com base.
E veja você
em
como se aproveita de tudo mesmo, né?
De tudo, rapaz. Inclusive, agora o pessoal comenta que como a gente vai abater mais frango, mais porco, né? Que a tendência é aumentar a produção dessas proteínas no Paraná, vai sobrar mais gordura. Que vai parar no biodiesel também, uma parte dela. E vamos falar então de uma coisa, sai da soja um pouquinho e ir pro milho, né? Eu fiquei sabendo que tá tendo uma praga aí que é uma novidade, aí, que é a cigarrinha do milho, que já tá causando aí um pouco de medo aí em alguns produtores. É isso, Ana? Eu nunca tinha ouvido falar da cigarrinha aqui no Paraná. É novidade ou eu que tô desinformado?
A cigarrinha é uma praga que a gente já está familiarizada, mas a gente não via o registro tão grande nas safras aqui do Paraná, né? A gente acompanha aí o projeto de levantamento de custo de produção da CNA, né, o Campo Futuro, e nesse projeto o pessoal comentava muito que eles circulam pelos estados, todos, praticamente todos os estados produtores, né? E comentavam que no Centro-Oeste já estava com aumento de custo em função do controle da cigarrinha, estava com uma incidência grande, e no Paraná a gente não registrava. Mas na última safra, a gente vem ouvindo desde a última safra um aumento nos casos, principalmente ali na região oeste do Paraná. Então, os produtores começaram a observar nas lavouras que estava tendo incidência de cigarrinha e das doenças que ela transmite. Então, isso acendeu um alerta tanto nos produtores quanto em nós aqui na federação que ouvimos essas reclamações, né?
Pelo que eu andei lendo na matéria, foi você que fez a matéria, Felipe?
Não, a matéria foi do nosso colega Antônio Sienkowski.
Do Antônio Sienkowski. Pelo que eu andei lendo nessa matéria, a cigarrinha ela é meio que parecida com o mosquito Aedes aegypti da dengue, né? Ela tem que morder a planta doente e daí ela... Quando morde a planta sadia, ela leva a doença? É mais ou menos assim? Dá pra fazer essa comparação ou não?
É, a analogia pela transmissão, sim. Ela é um inseto, né? E como ela é um inseto sugador, ela, quando ela suga, mesmo que se ela tá sadia, se ela se contamina com uma planta doente, ela adquire a doença, né? E passa a transmitir, porque ela tá ali no organismo dela e ela, à medida que vai picando outras plantas, vai sugando, ela vai contaminando e o potencial de contaminação é muito grande, porque ela... vai de folha em folha e a população vai crescendo, então quando se vê, realmente tem uma incidência alta das chamadas moliculites, né, que são os enfesamentos que ela transmite, que é o vermelho e o pálido.
Viu, Andréiana, só uma pergunta, uma coisa que me chamou atenção na matéria lendo a matéria do Antônio, é que a cigarrinha ela é uma praga originária de regiões mais quentes, né? Que está chegando agora o Paraná. É isso mesmo, Ana?
Como eu tinha falado, ela é um problema grande na região Centro-Oeste, onde a gente tem as temperaturas maiores, né? Então, ela tem condição mais favorável para reprodução e também para a transmissão da doença. A própria doença se desenvolve melhor em temperaturas maiores, tanto diurnas quanto noturnas. Então, isso favorece o desenvolvimento, a proliferação dela. Consequentemente, a gente começa a registrar esses casos aí na região oeste, que é uma região que tem um clima mais quente mais também. Quente. Né?
O norte, que é quente, também teve alguma notificação, algum caso significativo?
Não tivemos comentários vindo da região, mas é importante que o produtor esteja atento sempre à lavoura, porque a cigarrinha é minúscula, né? Ela é uma praga minúscula. Então, o produtor tem que estar monitorando a lavoura dele, assim como ele já está se acostumando a fazer um monitoramento para a soja, para fazer o MIP, ele tem que estar atento à lavoura de milho também, porque a cigarrinha, ela se esconde, ela gosta de se esconder no cartucho do milho. Então, é preciso que ele monitore e veja, porque quanto antes você identificar ela na lavoura, antes você inicia o controle e consegue controlar ela efetivamente. Porque se você controlar ela depois, não adianta. Ela já transmitiu a doença.
Ninguém segura mais.
Ninguém segura. E ela faz essa... Geralmente, ela faz a transmissão para a planta da doença no estágio inicial. Então, lá quando o milho está bem pequenininho, mas ele só vai manifestar o sintoma lá na fase reprodutiva. Então, quando você percebe que está com problema, já...
É tarde demais.
Já é tarde demais.
Olha aí, então o segredo é monitorar, ficar de olho. Não tem muito remédio, vamos dizer assim. Não tem segredo. É isso, ficar de olho na lavoura e ver se você encontra a cigarrinha.
O conjunto, a gente fala que o controle é muito difícil, porque ela voa, né? Ela consegue se deslocar de uma área para outra. Então, e as doenças também que ela transmite, que são esses dois enfesamentos, eles se proliferam muito rapidamente, né? Então, realmente é preciso estar atento, fazer algumas estratégias de manejo. O grande problema que ocorre é o plantio subsequente de milho.
Milho em cima de milho?
Milho em cima de milho. Então, você tem milho na safra principal e milho na safrinha. Na região oeste, a área de milho safra hoje é muito pequena, né? A maior parte da área é milho safrinha. Mas você tem um outro problema, que é o milho tiguera, ou...
Milho guacho, que eles chamam?
Milho guacho, que fica na área, às vezes uma colheita mal feita, uma regulagem... mal feita da colheitadeira, ele fica e acaba brotando.
Hospedando ali a cigarrinha.
Fica hospedando. A cigarrinha, ela atinge só o milho, então ela é cigarrinha específica do milho, porém ela consegue sobreviver em outras gramíneas também. Então, muitas vezes, quando você tem pasto com lavoura, braquiária, ou mesmo uma área de braquiária do lado da tua lavoura, ela também consegue ficar lá instalada por algumas semanas, e depois, quando ela encontra uma planta de milho próxima, ela migra para essa planta de milho, onde ela consegue se reproduzir e se alimentar. Então, ela também tem essa especificidade, e é preciso estar muito atento ao controle desse milho guacho, para que você não tenha, não consiga fazer ela se proliferar de uma safra para outra e
perpetuar. Olha aí, gente, então vai ficar. Inclusive, uma ferramenta de combate para essa praga, né? É o curso MIP Milho, que vai sair em breve, que eu vou anunciar, né? A gente já tem o MIP Soja, que é o manejo integrado de pragas na soja, onde o produtor vai aprender a conhecer os inimigos naturais ali, das pragas da soja, né? E conseguir usar o defensivo químico de forma mais racional. Eu sei que o Senar também está planejando uma coisa semelhante para o milho. Então, para a cigarrinha também vai ser uma arma forte, né? E esse boletim também tem uma matéria que me chamou muita atenção, que é uma pesquisa que está sendo conduzida, que eu sempre quis saber mais ou menos como é que funcionava isso. Ele está testando diferentes tipos de adubação, né, de diferentes tipos de animais e até minerais. Foi você que fez essa matéria, meu amigo Felipe?
Essa
Garibaldi?
Fui eu, sim, meu cara.
Ora, até que enfim, né, cara?
Eu pensei que
você estava de férias,
né?
Aqui nesse negócio. Essa é daquela rede de agropesquisa?
Exatamente, André. Essa pesquisa está sendo conduzida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, e faz sim parte da Rede Paranaense de Agropesquisas. É uma pesquisa que está sendo conduzida lá na cidade de Dois Vizinhos. O que é que eles fizeram lá? Qual foi a metodologia que eles usaram? Eles separaram pequenos talhões, que eles chamam de microparcelas, que são pequenas áreas de 2 metros por 6 de área, e em cada uma dessas microparcelas eles vão conduzir de uma forma diferente. Uma microparcela sem adubação, outra com adubação mineral a lanço, outra com adubação mineral no limiar, e com dejetos orgânicos de bovinos, de suínos e com camas de aviário. E aí, assim, de cada microparcela dessa tem uma caixa d'água instalada, então quando chove, a água que vai escorrer vai parar nessa caixa d'água, e aí posteriormente os pesquisadores vão fazer análise de quanto nutriente cada talhão desse perdeu, qual foi o perda, qual foi o ganho, e fazer um cruzamento com produtividade. Então veja você a importância da ciência para a evolução do agronegócio.
E você veja, aqui no Paraná, que é um estado que tem uma produção de proteína que cresce a cada ano, né? Consequentemente tem muito dejeto, aí é interessante saber qual que... E na tua opinião, Aníbal, antes de fechar a pesquisa, qual que você acha que é o dejeto que aduba melhor as plantas?
Rapaz, sabe que eu troquei uma ideia com outro engenheiro agrônomo da casa, com o Werner Meyer, me contou que há outra, uma série de outras pesquisas semelhantes aqui no estado do Paraná, que faz essa comparação do uso de dejetos, né? Assim, o que ele me disse, ele não apontou um que seja mais vantajoso que o outro ou não, mas o que ele me contou é que esse uso da adubação orgânica pode gerar uma mudança de chave. Falou que a adubação orgânica por si só ela não vai se bastar, mas ela pode ser usada como modalidade principal de fertilização com um complemento da adubação mineral. Isso implicaria, claro, em redução de custos para o agricultor.
Olha aí, e se me permite, Ana, você me corrija se eu estiver errado. Isso aí seria um bom negócio porque o fertilizante mineral, em sua maioria, é importado, né? Ou seja, a gente paga em dólar.
O cloreto de potássio e a fonte de fósforo, né, que são algumas que a gente tem disponível, são importados. Hoje a gente tem uma produção de nitrogênio aqui no mercado interno, mas também importamos uma parte. E é um preço que por exemplo, com o dólar agora, esse valor aumenta
muito
o custo.
Dói no bolso do produtor, né?
E o interessante disso também, complementando o que a Aníbal está falando, é o aproveitamento regional, né? Então, você, às vezes, não é nem questão de qual é mais eficiente, mas qual predomina naquela região. Então,
qual que eu tenho disponibilidade.
Exatamente. Daí você consegue dar uma destinação boa para aquele dejeto e gerar renda na região, né?
E veja, além da renda, tem a questão ambiental, né?
É
verdade.
Você
está dando uma destinação ecologicamente correta a um resíduo, entre aspas, da atividade rural, né?
Que você ia ter que dar algum jeito nele, né, pela legislação.
Exato.
Maravilha, gente. E outra matéria que tem nesse boletim que traz uma informação importante aí, principalmente para você aí que é da área de agronomia, veterinária, zootecnia, é que o Senar está com um edital aberto para o credenciamento de pessoa jurídica para ser instrutor no curso de agricultura de precisão. Então, se você aí está procurando uma oportunidade, fique atento, entre no nosso site, procure esse edital que você vai ver que o Senar agora nessa modalidade de editais tem uma forma muito mais transparente, muito mais fácil aí de você se cadastrar e vir fazer parte desse time, né?
E a remuneração é bacana, viu, André?
É mesmo, é? Quanto que?
R$87 por hora.
Ô, rapaz, mas tá bom demais, hein? E essa agricultura de precisão é aquela que já tá usando drone, tá usando GPS, tá usando, como é que eles chamam? Aqueles tratores guiados aí por satélite. É uma coisa interessante.
Exatamente, André.
Isso mostra que o Senar está atento a tudo que está na vanguarda tecnológica e está trazendo aqui, oferecendo para o produtor paranaense mais uma ferramenta aí de produção. Né?
Dentro desse programa, a gente trouxe algumas edições atrás o sucesso do curso de drone, por exemplo. Né? Que
é verdade.
Até julho, se não me engano, já havia mais de 100 turmas e continua com oferta de turmas aí. Então, isso mostra que é uma área que tem muita procura, né? Tem muita demanda, e o Senar está com a antena ligada, aí, com o radar ligado, para não perder esse bonde tecnológico.
Isso aí. Você também vai ler várias outras coisas nesses boletins. Duas matérias que me chamaram a atenção. Uma delas fala de um vencedor do Agrinho de 1988, que agora é advogado com OAB, e de um instrutor do Senar que se tornou prefeito de Mandaguaçu. Ou seja, o pessoal passa pelo Senar e já sai preparado para tudo, Aníbal.
Deixa a marca na trajetória das pessoas, né? Dá aquele empurrãozinho.
Exatamente. Bom, é isso. Eu queria agradecer aqui o Felipe Aníbal, a Ana Paula Kowalski. Muito obrigado pela presença. Agradecer você que está nos escutando. Eu queria falar que a edição desse programa é de Lucas Silva e a coordenação da comunicação é de Carlos Guimarães. Um grande abraço e até a semana que vem. Mas antes disso, gente, antes de ir até a semana que vem, eu queria falar para você que esse podcast você pode escutar no nosso site, no endereço www.sistemafaep.org.br. Você pode entrar ali no menu rádio, e nesse menu ali você escuta não só esse podcast, mas as outras edições. Esse, se não me engano, é o 14, é o 15, né? Enfim, você vai ter mais uma dezena de podcasts lá para ouvir e para se atualizar. Muito obrigado, até semana que vem. Boa sorte!